Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast. Nós somos a Stake 3, o meu nome é Célia, do blog Beautiful Dreams.
Meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek.
E o meu nome é Vanessa, do Modern Entertainment.
Atualmente vivemos tempos diferentes daqueles que estamos habituados. Com uma pandemia global, somos obrigados agora a ficar em casa. Existem várias atividades que nos permitem passar tempo de forma divertida e útil, sendo uma delas assistir às séries e filmes que normalmente não temos muito tempo para assistir. Sendo assim, iremos dar algumas sugestões viciantes, mas que passam algo ao lado do melhor que a Netflix tem para oferecer no seu conteúdo.
Comecemos então pelos animes, que a Netflix agora tem uma vasta seleção de animes. Vou sugerir então três que podem ver, que são relativamente pequenos e acho que vão gostar. Começo por sugerir Erased, um anime de 2016, em que a história baseia-se à volta do Satoru Fujinuma, um homem de 29 anos que consegue voltar atrás por pequenos instantes. E quando ele tem estes episódios que ele chama de revivals, normalmente é uma sugestão de que algo vai acontecer, algo de grave, e ele tem alguns segundos para conseguir então decifrar o que é que vai acontecer e tentar travar a tempo. O problema é que num desses revivals, houve um episódio que fez com que ele tivesse um revival em que voltou atrás 18 anos, e a história centra-se muito no motivo pelo qual ele voltou tanto tempo atrás. É bastante interessante. É uma história que vai se passando em duas linhas temporais, 2006 e 1988. Acho que é algo que devem ver. São pequenos episódios, são 12, com mais ou menos 30 minutos. E se não estão convencidos com esta introdução, eu digo-vos que foi feito pelo mesmo realizador de Sword Art Online e Death Note. Acho que só isso já é um motivo suficiente para incentivar. O que é que vocês acham, meninas? Tipo, viram? Não viram?
E eu vi esse anime, como sabes, por sugestão tua
Sim.
e gostei muito. O final foi algo surpreendente até. Não me arrependi nada, e aquilo é mesmo viciante, porque eles são episódios tão pequeninos e que se vêem tão bem e com uma história tão interessante que nem se sabe pelo tempo passar. Por isso é extremamente certo para esta altura para se assistir.
E tu, Célia, vistas ou não?
Sim, eu também deparei-me com esse anime por acaso e decidi experimentar, até porque eu gostei muito do plot. Eu gosto muito dessas viagens temporais. Isso é uma história que até me interessou. Decidi apostar e não podia ter corrido melhor, porque realmente aquilo é mesmo viciante. São poucos episódios, vê-se bastante rápido e é uma história que nos faz prender na televisão, mesmo até ao fim. E a reviravolta de todos os acontecimentos também põe. Interessante e gostei. Eu aprovo essa recomendação.
Ah, estou contente, porque, epá, são 12 episódios, é um anime pequeno, mas cada episódio é recheado com muitas coisas a acontecer e acho que é uma ótima sugestão para vocês verem nesta altura. A minha próxima sugestão vai para Real Life. Eu tinha visto ReZero e sugeri a Vanessa ver ReZero, só que ela enganou-se e viu Real Life. É muito parecido o nome. E depois dela ver, sugeriu-me e eu adorei também. É diferente, são duas histórias diferentes, ReZero e Real Life, não confundam. No entanto, fiquei mais inclinada para esta última, o Real Life, que é uma história de um homem de 27 anos que está desempregado e não consegue arranjar emprego. Isto porque ele abandonou o emprego que ele tinha, o primeiro emprego que ele teve, após 3 meses ter começado, o que é um mau indicador para qualquer futuro empregador, porque, quer dizer, ele chega lá à entrevista e diz: "Bem, estou aqui, quero trabalhar", e o pessoal pergunta: "Mas porquê é que você saiu da outra empresa ao fim de 3 meses?" E ele: "Ah, porque não se enquadrava com aquilo que eu pretendia", ou algo assim. Ele dá uma desculpa muito vaga ao que realmente aconteceu. E essa é a parte interessante também, irmos descobrindo toda essa história. Todo o enredo do anime foca-se na oportunidade que lhe é apresentada, num dia em que ele foi jantar com os amigos e estava a fingir que tinha a vida perfeita, também tal como os amigos, tinha o trabalho, tudo normal. Quando ele estava desempregado, ia ter um trabalho daqueles tipo para miúdos do colégio, quase. Ele está a chegar a casa, já com alguns copos, e alguém lhe apresenta uma oportunidade perfeita, que era voltar atrás 10 anos. Mas não era atrás no tempo, era o corpo dele fica 10 anos mais novo, ele tem que ir para a escola e, neste caso, vai entrar numa altura complicada, que é o último ano do ensino secundário. Ou seja, as turmas já estão montadas, toda a gente já se conhece e ele vai ser tipo um bocado o outsider. E ele tem que superar essa prova, ou seja, tem que passar um ano. Eles pagam-lhe tudo, todas as despesas que ele tenha, para ele ter esta experiência de passar um ano com o corpo 10 anos mais novo e fazer outra vez o terceiro ano de secundário. E é muito interessante ver isso. São 3 episódios que têm que ser complementados com as quatro ovas que vêm a seguir, porque, a sério, se vocês virem os episódios e não virem a ova, as ovas, neste caso, vão ficar perdidos na história e vão achar que falta ali qualquer coisa e querem ver mais daquela história, querem ter um final. Por isso eu sugiro mesmo vocês verem os 3 episódios e depois verem as 4 ovas que têm a seguir. E então, vocês, digam, a Vanessa sei que viu, foi ela que me sugeriu.
Sim. eu enganei-me, não é? Pronto, eu enganei-me no anime, que era... Mas, mesmo pela sinopse que aparecia lá, pareceu-me interessante. E também eram poucos episódios. E o que é interessante também aqui neste anime é que ele volta a viver o ano do secundário, mas o objetivo desta experiência do real life é o adulto, que já é adulto, né, que ele supostamente tem 27 anos, adquirir novas experiências, ter novas experiências no secundário para comatar as falhas que ele supostamente tem no presente. Ou seja, ele tem-se que se envolver mesmo com os colegas, com a sua vivência, tem que fazer mesmo como se fosse um aluno do secundário. E o que é certo é que a gente percebe que é impossível uma pessoa não se envolver com o nosso meio. Ele, apesar de ter 27 anos e está com miúdos que são muito mais novos do que ele, ele gosta deles, faz amizades, dá conselhos, porque ele é mais, supostamente mais maduro, e todos os colegas dizem: ah, tu és tão maduro, sabes, tens tanta sabedoria. O que ele próprio acha estranho, o que para ele não tem, não é? Porque a vida dele está tão desorganizada e está tudo a correr tão mal que ele não vê dessa forma. E a experiência do real life é isso mesmo, a experiência para ser bem-sucedida, o adulto tem que comatar as falhas que tem agora no presente. E eu gostei muito do anime, e depois quando o anime acabou, eu disse, afinal acaba assim. Pronto, e depois fui pesquisar e depois percebi que havia o final do anime, que são mais 4 ovas, e também e que dá o final à história. E também acho que já existe um live action também, se não me engano. Para quem estiver interessado, também pode ver.
O Erased também tem um live action já agora, se quiserem ver. E Célia, viste Real Life?
Não, eu não vi, mas fiquei interessada com as vossas recomendações. Como já falei, gosto destas histórias assim, mudanças temporais, e acabo por ficar curiosa. Mas uma dúvida, este anime só tem o anime na Netflix, as ovas não estão na Netflix, pois não?
Não. Não, tem que ser pesquisadas fora. É, exatamente, sim. É, convém referir isso, ainda bem que perguntaste, porque sim, só tem os 3 episódios e as ovas ainda não estão lá, porque são mais recentes, são 2018, se não me engano, foram feitas mesmo 2 anos após o anime, e por isso é que se calhar ainda não estão na Netflix, mas conto que eles ponham isso entretanto, espero eu. E pronto, a minha última sugestão de animes são... neste caso, tananã, Violet Evergarden, de 2018. Esta história é muito interessante. Acabou por me passar um bocadinho ao lado inicialmente. Eu via lá aparecer a sugestão no Netflix, mas depois de ver o trailer fiquei intrigada e quis saber mais. Então, a guerra acabou e temos a Violet, que precisa de um emprego. Ela está assustada e está um bocado perdida, apesar dela não revelar muito os seus sentimentos. Há uma sugestão de um amigo dela para se trabalhar como uma boneca automática. O que é uma boneca automática? É uma pessoa que tem uma máquina de escrever e escreve cartas para as outras pessoas. Nessas cartas têm que pôr um pouco do sentimento das pessoas e têm que pôr ali algo mais pessoal. E transmitem uma mensagem normalmente que as pessoas querem ouvir ou querem transmitir. O problema da Violet, inicialmente, é que ela não consegue fazer muito bem esse trabalho, porque ela foi treinada... O passado dela é um bocadinho obscuro, porque ela foi treinada desde muito nova para ser uma arma de guerra, ou seja, não ter sentimentos e matar a sangue frio, por assim dizer. E ela acabou por não ter um desenvolvimento normal, não ser criada num ambiente normal, em que tem uma família normal. E o objetivo dela aqui é até perceber um pouco quais as últimas palavras que o major dela, que era a pessoa mais próxima que ela tinha e que lhe acolheu, e quase, entre aspas, adotou-a, lhe tinha dito. e ela não percebeu, e as palavras eram, era ele dizia que a amava, e ela não conseguia perceber o que era isso, e estava frustrada por não saber o que era, e então a busca dela era tentar descobrir o que era esse sentimento que ela não sabia, e não conseguia ter e sentir. E daí este trabalho foi um pouco na busca por descobrir isso e abrir os horizontes dela enquanto humana, por assim dizer, sem ser uma arma do exército. Também é um anime muito pequeno, tem 3 episódios e são muito curtos, são de 24 minutos mais ou menos cada um. E a boa notícia é que vai haver uma segunda temporada, que espero que seja ainda este ano, como as notícias assim sugeriram. Célia e Vanessa, vocês viram este anime?
Eu mais uma vez vi este anime por recomendação tua. E não me arrependi. Este anime tem uma animação lindíssima. As cores são vibrantes. É um anime lindíssimo de se assistir. E a história da Violet também é muito interessante. Porque ela, depois da guerra, tem que encontrar um novo propósito para a vida dela. Não só porque a guerra acabou e ela foi criada para ser uma arma. E ela tem que encontrar um novo rumo para a vida dela. Mas também porque perdeu a única pessoa que significava algo para ela, que lhe dizia algo, porque ela no fundo ela sente o mesmo que ele, ela não consegue transmitir, é dizer em palavras o que ele disse. E este trabalho dela, como de escrever cartas para as outras pessoas, passa-se num tempo mais antigo, não é? Em que muitas pessoas ainda não sabem ler nem escrever, e essas bonecas dão essa oportunidade às pessoas de escrever uma carta para os familiares, para os amigos, seja para que finalidade for. E essas bonecas têm que ter essa empatia com as pessoas para tentar traduzir para uma carta aquilo que elas querem dizer, porque há pessoas que também têm muita dificuldade em transmitir os seus sentimentos, e elas têm que ver pelas suas atitudes, pela história que essas pessoas têm, como é que vão traduzir isso para uma carta. E a Baila também teve muito esse problema, e ela depois conseguiu, tornou-se boa na sua profissão, porque depois ela também foi ganhando laços com as pessoas com quem ela vive agora. Teve várias experiências com outras pessoas que também perderam alguém importante, como também ela perdeu, e gostei muito. E quando sair a segunda temporada, vou voltar a ver. A Netflix não tem só estes episódios, mas também tem um episódio especial que é tipo uma OVA, e também tem um filme que saiu há pouco tempo. E também está para sair um novo filme que supostamente iria sair agora em abril no Japão, mas que agora com esta pandemia o filme foi adiado, a estreia foi adiada por tempo indeterminado.
Sim,
Que
também fiquei
quem.
triste com isso, que eu estava à espera do filme.
Acima, pelo trailer, tem uma história muito interessante, não é? Porque alguém do passado supostamente vai voltar. Pronto. E gostei muito deste anime. Eu acho que a Célia também vai gostar deste anime, porque também tem um pouco de romance e também é uma animação bonita. Ela parece mesmo uma boneca, né? Ela parece uma princesa quase.
Sim, cada vez que ela se apresenta, parece que é quase como se o tempo parasse e ela faz ali toda uma. Ah,
Por isso
uma dança,
também
quase.
tens que ver este anime.
Sim, Célia, tens que ver, porque
É,
suponho que não
eu.
viste também este anime, certo?
Não, este também não vi. Mas já conhecia esse anime, já tenho visto imagens e já vi também promos desse anime. E parece ter sido uma história assim bonita, por isso.
Vais
Mais
dizer
um
que
para a
tem
minha
ali o
lista.
romance ali mais dissimulado, não é tão direto, mas é uma história muito linda e que é apaixonante. Eu acho que é a palavra certa para
Sim, basta
descrever.
haver romance para me conquistar.
Pronto, vês, já está vendido.
Agora eu vou dar as recomendações de alguns filmes que podem encontrar na Netflix. E então decidi também pensar um pouco em diferentes géneros, por isso vou começar por um filme mais leve até um filme mais pesado. Por isso, o primeiro filme que aconselho é A Todos os Rapazes que Amei. Este é um filme original da Netflix, baseado no, nos livros com o mesmo título, e segue a história da inocência da jovem Lara Jean, uma jovem do ensino secundário que é uma rapariga sonhadora e que imagina a sua vida como nos romances que vai lendo. Um pouco tímida, tem vergonha de assumir os seus verdadeiros sentimentos relativamente aos rapazes, mas é com a ajuda da sua irmã que cartas que vai escrevendo os seus sentimentos são expostos a esses rapazes e Lara Jean vê assim pela primeira vez a sua vida virada de pernas para o ar. Neste filme comédia romântica, temos um toque bastante feminino, que apesar de apresentar ainda uma história um bocado bastante clichê sobre adolescentes, consegue ter a sua própria essência e bastante diferente. Deixámos-nos de focar no romance de rapariga por rapazes populares, mas acaba por ser um filme bastante diferente, com um argumento bem escrito, temos uma história bastante positiva e uma narrativa doce e criativa. Neste filme, basicamente, caracteriza-se por ser um filme bastante fofinho e alegre. Além disso, no protagonismo temos uma jovem asiática, o que é incomum, e também foca-se bastante numa ligação de irmãs. Basicamente, a todos os rapazes que amei, é assim uma comédia divertida, espontânea, e já teve agora uma sequela que saiu este ano, e ainda espera-se um terceiro. Acho que vai sair para o próximo ano, por isso é uma história ainda contínua. Ainda podemos esperar muito sobre as aventuras da jovem Lara Jean. O que é que vocês acham deste tipo de filmes?
É assim, eu não vi o filme. Pelo que eu percebi, é bastante rom-comedy.
Exato.
É tudo à volta da comédia romântica e ali a parte do drama também de... Epá, descobriram agora as minhas cartas e agora? O que é que eu vou fazer? Quase como descobrir o diário de uma rapariga. É sempre ali a exposição dos segredos mais profundos. Parece-me ser interessante. Parece-me ser um filme para ver quando eu tiver com aquela vontade de ver algo leve. Algo mais positivo e feliz. Acho que é uma boa sugestão para nestes tempos, quando eu sentir aquela vontade de ver algo diferente, de não seja tão pesado e tão mórbido. Neste caso é mesmo o inverso disso tudo.
Pronto, eu conheço o filme, na altura foi bastante falado, é uma comédia romântica, pelo menos pelo que eu vi de qualidade, ainda não vi, não é bem o meu género, e por isso só irei ver também num dia em que me apetecer ver uma coisa que não dê para pensar muito e que seja só para desfrutar e uma coisa está mais positiva, com o lado mais bonito da vida, digamos, não é?
É uma boa sugestão para verem todos aqueles nossos ouvintes românticos e que gostam de comédia com romance. Acho que, epá, sigam esta sugestão.
E depois, então, de um filme romance, apresento-vos um filme dramático, mas também da ação e da aventura. Aconselho a verem Ouja. Neste filme temos uma realização de Bong Joon-ho, que este ano conseguiu 3 Oscars da Academia pelo filme Parasitas. Produziu este filme juntamente com a Netflix e não podíamos ter esperado melhor. Seguimos a história de uma menina chamada Mika, que arrisca tudo para prevenir que o seu melhor amigo, um gigante porco chamado de Ouja, seja vendido a uma multinacional. Neste filme sul-coreano e norte-americano, acompanhamos uma fantástica amizade entre esta menina e um animal geneticamente modificado. Além disso, este filme não é apenas só isso, é também uma forte crítica à sociedade norte-americana, capitalista e consumista, com influências totalmente descartáveis e absolutas. São apresentadas consequências políticas e conhecemos uma história dramática, mas também muito afetiva. Muitos desses momentos, desses pequenos afetos, são apresentados pela jovem atriz, não sei se vou dizer correto, mas o seu nome é Seo Yun-han, ao lado de grandes atores como Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal. Acho que devemos assistir a este tipo de filmes diferentes dos filmes mais comercializados americanos, apesar de ser numa língua estrangeira diferente. Consegue-nos cativar e, ao mesmo tempo, consegue-nos tocar no coração e ficarmos sensibilizados a estas histórias.
Sim, acho que vale dizer, só para ser um bocadinho mais explícita, o nome é Okja, é O-K-G-A, só porque às vezes podem procurar por um nome e não encontrarem tão facilmente.
É porque não se escreve da mesma maneira que se diz.
Exatamente. É só mesmo para os nossos ouvintes, quando ouvirem isto, não procurarem por um nome que às vezes não é fácil de encontrar. Epá, vocês vejam as imagens. É super fofo e adorável. Acho que só isso já nos cativa a ver. Eu não vi. Eu vou assumir. Não vi o filme. No entanto, depois do que a Célia disse, e mesmo ao ver as imagens do filme e ser do mesmo realizador que venceu tantos Oscars, eu acho que vale a pena. Acho que não há mais nada a dizer. É mesmo, vejam, e eu também irei ver.
vontade de ter um Okja só para nós, não é?
Sim, sim. Eu pelas imagens, eu fui agora ver outra vez. Epá, é adorável. Eu acho que é super fofo. É quase como um Baby Yoda da versão sul-coreana.
Mas gigante. Mas é, gigante. Tínhamos de ter muito espaço para ter um Okja.
Sim, sim, sim.
Eu assisti ao filme, porque me foi sugerido, também pela Célia. Na altura também soube falar muito deste filme, que acho que até ganhou alguns prémios também, ou foi referenciado. E o que eu retiro deste filme é mesmo isso. E o final até é um pouco agridoce, porque a menina tem tanto amor por aquele animal, não é? E ela, para o ter de volta, teve que se...
Não spoilers, please.
Mas eu não vou dizer nada especial. Ela para o ter de volta, teve que se cingir às regras do mundo capitalista. Ou seja, e depois ela, no final, não... Ou seja, no fim do filme, não é um final... É um final feliz, mas também não é. Porque aquela sociedade continua a existir. Continua porquinhos a ser mortos de forma desumana e horrível. E acho que eles fizeram muito bem isso no filme, foi mostrar a realidade dentro do matadouro, em que a própria miúda parecia que estava noutro mundo, que ela não estava muito bem a perceber o que é que estava a acontecer.
Ah, ok, já percebi. Então isto é mesmo, é quase como uma crítica direta à indústria da produção de carne, é isso, certo?
Sim, sim, sim. O realizador Bong Joon não tem mesmo medo de mostrar, já tínhamos visto também isso em Parasitas, ele não tem medo de mostrar estas realidades.
É verdade, nua e crua, por mais cruel que seja.
A personagem da Tilda Swinton, que é um pouco, ele faz pouco uma caricatura dos empresários dessas grandes empresas. Tem que ter uma máquina de marketing à frente dessa empresa, não é? Para esconder o horror que se passa atrás de... daquilo que se vê, não é? E em que o público é completamente alienado e é completamente sujeito quase a uma lavagem cerebral de que os produtos são amigos do ambiente e que é tudo amigo do ambiente e que tem pouco impacto ambiental e não é bem isso que acontece.
É um filme bastante atual, então, virado para o mundo em que vivemos. Ok, uma boa sugestão.
Agora, para iniciarmos um clima mais dark e mais pesado, te aconselho o terceiro filme, que, apesar de ser forte, é também muito bom, que é A Plataforma, ou em título original, El Hoyo. É um filme espanhol, também com produção da Netflix, e que ultimamente, nos últimos tempos, tem se tornado viral. Neste thriller, digo que não é para toda a gente, pode muitas vezes ser nojento, é mesmo esta palavra, mas que mostra também uma verdade nua e crua. Seguimos a história de Goreng, que é um preso que está numa prisão vertical, com um número de pisos ainda desconhecido. Cada um desses pisos contém dois prisioneiros e no centro da cela existe um buraco retangular no meio do chão, onde apresenta um precipício vertiginoso que vai desde o topo da prisão até à base. E todos os dias por aí deixa uma plataforma de comida, mas estou a falar aqui do melhor banquete possível. Existe lagosta, massas, todo tipo de carnes, bolos extravagantes, tudo do melhor. Aqui, os prisioneiros esfomeados alimentam-se durante 2 minutos de tudo o que podem. No episódio 1 contém toda a comida, mas depois, conforme vai descendo, a comida vai-se esgotando. Este filme, muito bem realizado, representa também, ora aí está, outra vez, uma metáfora para o capitalismo e para o Estado mais corrupto. A cada 30 dias, estes prisioneiros mudam de cela e, como podem calhar no número 8, que é dos lugares mais privilegiados, também podem calhar nos lugares 100 e tal, que aí há mesmo escassez de comida. Além disso, este filme também recebeu o prémio do público no Festival de Cinema Toronto, no Canadá, durante o ano passado, e vale mesmo a pena ver, porque faz-nos refletir sobre a forma como a sociedade se comporta em termos de situações difíceis. E até hoje em dia, por isso tem-se tornado muito viral este filme, porque também nos faz pensar nesta época que também estamos a viver, como houve escassez de papel higiênico nos supermercados, os enlatados também. Este filme também prova um pouco o que está estamos a viver também na atualidade. Ficaram com curiosidade de conhecer este filme?
Sim, até porque eu gosto de filmes de terror e não vi. E toda a gente fala deste filme. Eu não sei como é que ainda não o vi. É mesmo aquela coisa do... Ah, toda a gente está a falar, eu não vou ver, vou esperar. Mas a curiosidade começa a matar. E como é um filme que mostra muito a parte do egoísmo humano, faz-me lembrar um bocado... O só, da forma como tu falaste, que é, se todos partilhassem comida, ou seja, se as pessoas só comessem aquilo que precisavam, se calhar todos sobreviviam. Mas como eles se calhar são egoístas e só pensam neles próprios, é tipo, eu quero sobreviver, os outros que se lixem, acabam por tornar ali a situação mais complicada para os últimos, que ficam sempre ali a morrer à fome, suponho eu.
Uhum.
E acho que é uma das formas de prisão mais estranha de sempre. Mas ao mesmo tempo que serve para dar uma lição de moral. E, epá, acho que, apesar de ser mórbido e ser um bocadinho nojento, há aquela curiosidade de ver e quero mesmo saber como é que esta história se vai desvendando.
Eu também fiquei interessada no filme, mais até por depois teres dito essa questão da metáfora, que é uma metáfora do que se vive na prisão, do que se vive na sociedade cá fora, não é? Entre pessoas tiram o que elas querem e o que se calhar não precisam e não pensam no outro, não é? Nós aqui em Portugal acho que até, apesar de ter visto escassez assim em papel higiênico e enlatados, eu tenho um colega que está na Inglaterra, está em Liverpool, e ele no início da pandemia pôs algumas fotografias de supermercado e as prateleiras estavam vazias, mas mesmo vazias, vazias. Nós, quando vamos a alguns supermercados, a gente ainda consegue arranjar enlatados, nem que seja da marca mais cara ou qualquer coisa parecida. E ele mostrou uma prateleira de farinha, não havia 1 quilo de farinha, nem para pão, nem para bolos, nada. Por isso nós aqui, apesar de ter existido muito egoísmo, nem foi assim tão mal. E eu gostei dessa questão da metáfora. E eu acho que também vou assistir, mas também tem que ser num dia em que eu esteja com disposição para isso, não é? Então, um filme com uma temática mais pesada. E agora, vamos falar das séries. Eu vou sugerir 3 séries. Coincidentemente, eu escolhi uma que se passa no passado, uma mais contemporânea e uma mais futurista. Vou começar por falar de Outlander. Outlander, que é uma série adaptada de dos livros. Existem vários livros já. Segue a história da personagem Claire Randall, que é uma enfermeira de guerra que na cidade de Inverness, na Escócia, é transportada através do tempo e enviada para 1743. A sua vida muda e agora ela tem de enfrentar o desconhecido. Está num tempo, num país completamente diferente, porque ela vive em Inglaterra, mas vai passar a lua de mel à Escócia. Ela, neste tempo, é forçada a casar-se com Jamie Fraser, que é um nobre guerreiro escocês. E ela agora está dividida entre 2 tempos, 2 vidas e 2 maridos. Porque a Claire era casada no presente com outro homem e ela agora vê-se obrigada a casar com Jamie Fraser. Que lhe saiu melhor que a encomenda, não é? Digamos que ela teve muita sorte com quem casou.
Sim, quem não quer um Jamie.
Esta série tem a viagem no tempo, não é? Que já é um conceito bastante interessante. E apesar de nos mostrar uma visão romantizada de um casamento antigo, não é? Que é o casamento entre a Claire e o Jamie, que é um amor verdadeiro, mesmo assim não esconde o lado feio da época em que as mulheres não eram consideradas, a própria Claire vê-se sempre envolvida em situações porque fala demais, não é? E as pessoas dizem que ela até é uma bruxa porque ela fala de coisas, de política, sabe falar, é uma mulher contemporânea, não é? Para o tempo que era uma mulher contemporânea. Pronto, esta série tem tudo, tem romance, tem drama. Ficámos a conhecer a Escócia de uma maneira sem igual, paisagens lindíssimas. Ficámos também a conhecer um pouco da sua história, da sua cultura e dos costumes antigos. E esta série não se passa só na Escócia, eles também passam depois de um tempo em França e estão neste momento nos Estados Unidos, a Netflix. Neste momento tem 4 temporadas disponíveis para se assistir. Eu sei que vocês também veem Outlander.
Sim. Adoro. Epá, é lindo. Essa é uma história apaixonante, arrepiante e que nos transporta mesmo para um pouco como é que era viver naqueles tempos. E mesmo a Claire estava casada com o Randall, era um casamento que parecia estar a correr muito bem e estavam felizes, não é? Ela estava apaixonada por ele e ele por ela. E de repente vê-se transportada para o passado em que é forçada a casar com um desconhecido. mas pelo qual ela acaba por se apaixonar. E, epá, é lindo ver também essa dualidade de... Ela tem o coração dividido entre duas épocas diferentes e dois maridos. Acho que essa história é interessante ver mesmo o desvendar de tudo isso e a forma como ela volta atrás ou volta à frente no tempo. E ver como é que ela lida com tudo isso. E mesmo a parte do... Ela ser considerada quase como uma bruxa porque ela pratica medicina. Ela, no presente, está a ajudar, ajudou na guerra, durante o tempo da guerra, como médica. E, fora isso, depois ela tornou-se também cirurgiã. Ou seja, era muito... como é que dizer? Conhecedora da medicina. Enquanto que naqueles tempos em que ela estava em 1700 e pouco... não havia esse conhecimento, e isso pode ser visto, para eles, é visto como algo... É bruxaria, é feitiçaria. Mas, no entanto, ela tenta salvar o máximo de vidas que pode, e mesmo tentar impor um bocadinho as maneiras às quais ela está habituada, e trazer um bocado do presente para o passado.
Eu gosto bastante de séries históricas, e esta, por acaso, chamou-me... e esta por acaso chamou-me muito a atenção, não só por ter este twistzinho de viagens temporais, mas também por também mostrar o outro lado da história, que é o lado da Escócia. Conhecemos principalmente o lado da Inglaterra, e este é um outro, outra visão diferente, e conhecemos o outro lado também da história. Também outra coisa, que além de vocês já falarem que esta é uma história apaixonante e viciante, nisso concordo plenamente, que eu gostei imenso. A química entre os dois atores principais também acho fenomenal, e acho que isso também acaba por nos deixar envolver mais com estas personagens e a história deles, e por isso acho que Outlander é uma série que merece ser vista para quem gosta não só de séries históricas, quem também gosta de história e quem quer conhecer um pouco mais, porque conhecemos até várias perspectivas de histórias por todo o mundo, porque, como a Vanessa já falou, conhecemos França, conhecemos agora, estamos a conhecer os Estados Unidos, não é? Isto é mesmo uma lição de história. Quase nem precisamos ir para a escola.
Exato. Não, é, mas por acaso é interessante, porque isso que tu disseste realmente é verdade. Uma pessoa está mais habituada a conhecer o lado da Inglaterra, não é? Porque é o lado que a gente conhece até mais na escola e mesmo em mídia, em séries, nos filmes, nós conhecemos pouco daquele povo que foi, que teve que se submeter, não é? Temos o filme do Mel Gibson, que isso é um caso raro em que mostrou o outro lado, mas aqui realmente temos o mesmo lado também dos Highlanders, do povo escocês, em que eles viviam, não é? Com medo, sempre em constante medo. Da próxima série que vou falar é a série mais contemporânea, que se chama Sons of Anarchy. É uma série que esteve em emissão do ano 2008 a 2014. Na Netflix tem as 7 temporadas disponíveis, tem a série toda disponível. Esta é uma série criada por Kurt Sutter, que relata a vida de um clube de motards de Charming, que é uma cidade fictícia da Califórnia. O protagonista é o Jack Stellar, que é o vice-presidente do clube Sons of Anarchy, que foi fundado pelo falecido pai. No presente, o clube é comandado por Clay Morrow, que é o padrasto de Jack. Para sobreviver, o Jack terá de conciliar os interesses do clube com a sua vida pessoal e com as autoridades e com o ARA, que é os terroristas irlandeses, não é? A Organização Terrorista Irlandesa. Esta série é muito interessante, é super viciante, mas é um pouco pesada, porque isto é um clube de motards, eles estão envolvidos em vários tráficos de armas, tráfico de drogas, têm rivalidades com outros clubes de motards, também tudo lhes corre mal, tudo que tem para correr mal, tudo lhes corre mal, e é uma série de qualidade, desde a realização ao argumento, aos atores, e esta série tem muito isso, em que não existe uma linha definida entre o bem e o mal. Aqui é muito difícil saber quem é bom e quem é mau, quem é vilão e quem é herói. É sempre ali no cinzento. Para eles o que interessa é o fim, não é o meio para lá chegar. E as autoridades também muitas vezes escolhem meios que não são muito aprovados, vá. E esta série, se um dia eu recomendo, mesmo as começarem a ver, tem que ser com alguma disposição, porque depois eles também passam algum tempo na prisão, mostram um bocado da realidade da prisão americana, que também não é fácil. E depois têm as famílias, como é que se concilia uma vida de criminosa com uma vida familiar. Os objetivos do Jax ao longo destas temporadas é tentar trazer o clube, tentar que o clube saia da vida ilegal, digamos. E depois vemos as dificuldades com que ele se vai deparar com isso. E vai bater de frente com muita gente, mesmo com os próprios elementos do clube que não concordam com a visão dele. E pronto, eu gostaria que vocês também vissem esta série, porque eu não tenho com quem ninguém falar desta série, porque ninguém viu esta série.
Ah, não. Eu nunca vi. Mas também, não sei, como é uma série tão grande, começar agora uma série desta envergadura, quando eu já tenho algumas séries para acompanhar... vou ser sincera, não sei, mas a história parece-me ser muito interessante. E se eu não tivesse agora as séries que eu estou a acompanhar, que são também longas e eu não queria agora parar de ver, eu certamente iria pegar nesta história. Porque é interessante ver essa dualidade da vida do crime e depois haver ali uma pessoa que está a tentar pôr em ordem pessoas que sempre viveram com aquilo no sangue, basicamente foram criadas naquele ambiente e que estão a seguir um legado e é... A vida do crime versus Sim. a vida normal.
Eu, por acaso, eu gosto muito desse tipo de histórias que, de crime, de prisão. Não sei porquê, gosto de dizer de prisões.
Ah, é?
Fiquei interessada, então.
Pronto.
Ainda por cima, sabes que é para chorar, gosto assim de chorar.
Sim, principalmente mais para as últimas temporadas. As primeiras, Natália, a começar a história, pronto. Mas, principalmente, para as últimas, é mesmo... Para chorar.
E não são 7 temporadas, é tipo, isto foi 8 anos de filmagens, é muita, muita coisa.
Foi 2008 a 2014, ainda foi algum tempo. Para ficar também de nota, existe agora um spin-off desta série, que chama-se Mayans MC. Segue a história, mas de outro clube de motards, que era um clube rival deles, vá. E agora, para a última série, a série mais futurista, a série que é uma original Netflix... que é a única destas três que é original na Netflix, que é Altered Carbon. E é uma distopia futurista ao estilo de Blade Runner ou do anime Ghost in the Shell. Mostra uma sociedade no futuro no qual é hábito a prática de troca de corpos, em que a consciência de um ser humano é armazenada em stacks. Logo, esses stacks podem ser transferidos para um clone da própria pessoa ou para outro corpo. É nesta sociedade, após 250 anos de confinamento, que seguimos a história de Takeshi Kovacs, um mercenário que acordam num corpo diferente. Esta série tem 2 temporadas já, a segunda temporada saiu no início deste ano, e esta série é bastante interessante porque lida com conceitos bastante complexos da condição humana e da moral. Porquê? Porque as pessoas, especialmente as que são mais ricas, porque são elas que têm, dispõem de meios para fazer clones, os quantos clones quiserem, deixam de ter medo do fim, não é? Não existe o medo da morte.
Sim, tem imortalidade, por assim dizer.
Existe uma certa imortalidade. Desde que o stack da pessoa esteja intacto, esse stack pode ser, que é onde supostamente está a pessoa, a personalidade, a alma, desde que esse stack não seja danificado, pode ser transferido para vários corpos. Lida com essa questão do viver para sempre, mesmo nesta segunda temporada, a personagem Takeshi questiona-se muito nisso, se o viver para sempre não corrompe a alma humana, não tira algo de cada vez que esse stack é mudado para outro corpo.
Mas espero bem que haja uma terceira temporada, porque isto acabou de forma... tem que continuar, não pode acabar assim a história. E acho que queremos ver mais.
Ainda não foi anunciado oficialmente, mas achado mais tarde, por cima, acho que é uma série que tem alguns seguidores, tem boas interpretações, tem uns efeitos especiais muito bons e as cenas de ação são das melhores também. Tem muitas boas cenas de ação, de luta corpo a corpo, com armas, sem armas, tem tudo um pouco. Eu sei que a Marina já viu também a série, que eu costumo comentar.
Sim, eu adoro esta série. Foi das primeiras séries que eu escrevi no meu blog, se não me engano, e foi dos artigos em que eu mais, sei lá, gastei tempo e mais investigação fiz, porque adorei. É mesmo, acho que é interessante ver o quão, é um futuro, mas não é muito distante. Nós conseguimos quase que imaginar isto a acontecer daqui a alguns anos. E é, ao mesmo tempo, é assustador. Por um lado, vemos a parte, fixe, olha, podemos vir a ter vida eterna, por assim dizer, quase imortalidade. Mas, por outro lado, isso traz muitos problemas e a sociedade torna-se muito estranha.
E mesmo problemas de identidade, não é?
Sim,
porque
sim,
quando o stack é mudado para um corpo diferente, o stack e o corpo têm que passar por um tempo de adaptação. E a pessoa vê só o espelho e não se reconhece. É um
Sim, é
bocado.
quase como também tirar o medo da morte. E acho que o que nos torna humanos é mesmo termos o medo de morrer. E sabemos que o nosso corpo, se morre, nós morremos e nós não temos como continuar a nossa vida. No entanto, pensar que um dispositivo poderia conter a nossa identidade e quem nós somos, e depois transplantar isso noutro corpo, é estranho, porque lá está, tu podes identificar com aquele corpo ou não. Depois depende, é os ricos, como sempre, a sociedade é governada por quem tem mais dinheiro. E os ricos, claro, têm imortalidade porque vão mudando sempre de corpos, nunca envelhecem e têm a vida mais facilitada.
Exato, enquanto que as pessoas mais pobres têm um acidente e se tiverem um corpo à disposição, às vezes pode ser um corpo, não tem nada a ver com o deles, é um corpo, pode ser de outra etnia, de outra idade,
Sim,
até
sim,
de outro
sim.
género,
Até
mas
de
já
outro
se viu.
género, sim. E é esquisito. E a primeira temporada também mostra-nos a história do assassinato, mostra-nos o quão a imortalidade também pode tornar as pessoas um bocadinho. É tristes, ficam quase como ficam sozinhas. E há outro sentido de prioridade na vida. E mesmo a forma como eles vivem é diferente. E toda a solução do mistério do assassinato é à volta disso, que é alguém que era muito poderoso, tem muito dinheiro, tinha corpos à sua disposição à vontade. De facto, dele querer descobrir porque é que ele morreu, e mesmo a resolução desse mistério, desvenda muito sobre o que seria a sociedade se um sistema destes um dia viesse a ser implementado. Não podemos descartar esta possibilidade, porque o futuro ainda não sabemos como é que vai ser, mas já sabemos que se for assim, irá ser um bocado complicado.
Sim, e outra nota importante para dizer também é que esta série não se passa na Terra. Passa-se noutros mundos, outros mundos do sistema. E depois existem vários mundos, e cada mundo tem suas características diferentes.
Eu nunca vi essa série, mas conheço. Normalmente a minha atenção nunca vai para essas séries futuristas, mas por acaso, pela forma como escreveste, eu até fiquei curiosa com a sua descrição, com esses temas de imortalidade, com esses valores morais que são acrescidos a isso, e por acaso fiquei curiosa em conhecer um pouco mais sobre essa série, sobre o conteúdo dela.
Vocês estão a ouvir. Quem viu esta série com certeza concordam com o que eu e a Vanessa dissemos. Quem não viu, por favor, vejam. É excelente. Vale relembrar que nós não estamos a ser pagas nem patrocinadas pela Netflix. Nós simplesmente escolhemos a plataforma que temos usado ultimamente para mantermos-nos atualizadas, por assim dizer, para irmos vendo entretenimento neste tempo de quarentena.
Bem, pessoal, chegou ao fim mais um episódio aqui da Take 3. Espero mesmo que tenham gostado. Se quiserem dar a vossa opinião ou sugestões, estamos disponíveis para conhecer. Podem escrever para o nosso e-mail take.3.geeks@gmail.com e também no nosso Instagram, também nas redes sociais, que é Take 3. Daqui é a Célia do Vlog Beautiful Dreams.
A Marina da Tagarela Geek.
E a Vanessa do More Than Entertainment.
Até uma próxima.
Tchau!
Tchau.
Até uma próxima.